Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O número de municípios que descartam resíduos sólidos residenciais em lixões a céu aberto caiu mais uma vez, de acordo com pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, TCE. Atualmente, dos 184 municípios pernambucanos, 113 estão utilizando aterros sanitários para o despejo de resíduos. Falta, então, portanto, 71, não é? A matemática é essa. Mas na região metropolitana isso deixou de existir. O último foi lá em Camaragibe. E quem conversa com a gente sobre o assunto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Dirceu Rodolfo. Doutor Dirceu, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota. Prazer estar mais uma vez no seu programa e o meu bom dia também para todos os pernambucanos que acompanham assiduamente o seu programa.
Recíproca é verdadeira. Doutor Dirceu, região metropolitana resolvida, é isso?
Resolvida, mas é uma fotografia, Jota. A gente precisa acompanhar isso sempre, porque como a gente vem dizendo, a história dos resíduos sólidos é uma política muito sensível. Então, hoje você tem um aterro, se não tiver o devido cuidado, se não tiver adimplemento, você pode ter em pouco tempo a volta do lixão, entendeu? Então, é uma coisa sensível que a gente tem que estar sempre de olho, sempre observando, fiscalizando e não só tutelando, mas também orientando para que os municípios não percam o fio da meada.
Agora, para não perder esse fio da meada, é o quê? O acompanhamento, o que causa o retorno de lixões? É a falta de pagamento? É a inadimplência? O que a gente pode passar nesse sentido, doutor Dirceu?
São vários fatores, é multifatorial, mas o principal você já falou, inadimplência. A gente, nesse acompanhamento de 2020, demos uma tônica muito grande na questão da inadimplência. Então, muitos municípios inadimplentes com os aterros sanitários e, automaticamente, quando você tem o não repasse dos recursos necessários para operacionalizar esses aterros sanitários, você tem um problema de continuidade, por óbvio, que tem um custo disso tudo, e uma vez não podendo ser custeados, evidentemente você vai ter falhas na operacionalização, e essas falhas, como eu disse, pequenas falhas de duas semanas já torna a coisa difícil.
Nossa.
Duas semanas, se você tratar os resíduos sem dar a destinação adequada, você corre o risco de ter lixão. Isso é um dos fatores. O outro fator é que boa parte dos aterros sanitários, dos 19, nós temos aí apenas 5 aterros privados, os outros são públicos.
Uhum.
E o aterro público, ele tem um problema de gestão mesmo, que tem aí fatores como a ingerência política, a gente tem fatores também de escala, de dificuldade de gestão mesmo, ou seja, a capacidade técnica de gestão, expertise. Então, o que acontece? Esses aterros sanitários também têm suas vulnerabilidades, né?
Agora, doutor Dirceu, o famoso consórcio, de fato, funciona ou não? Eu digo isso porque muitos prefeitos estiveram aqui e falaram, olha, a gente está se juntando 3, 4 municípios ali da região para fazer o consórcio. Isso, na prática, está funcionando ou não?
Jota, veja bem, desde que começamos esse trabalho em 2014, eu quero acentuar aqui que de lá para cá a coisa vem melhorando, se deve muito ao trabalho dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Eu não vou minimizar também a atuação de outros órgãos parceiros, como o Ministério Público e tal, mas o nosso trabalho tem sido muito centrado nisso nesses anos. A coisa vem realmente melhorando,
uhum,
sensivelmente a cada ano. Agora, desde o início, nós apontamos o problema e apontamos igualmente as soluções. Uma das soluções apontadas é, principalmente em regiões como Sertão e outras regiões do estado de Pernambuco, onde não há escala e não há interesse de investimento privado, a solução mais viável é a atuação consorciada, nesse modelo de consórcio, que é uma figura jurídica criada aqui no Brasil em 2005, uhum, e que de uns anos para cá vem engraçando. Nessa área de lixo, ou seja, nessa área de resíduos sólidos, eu entendo extremamente importante se lançar a mão desse mecanismo. Por quê? Porque quando você parte para o sertão, você tem um problema de bases territoriais muito longas,
uhum,
falta de recursos. Como eu disse há pouco, o desinteresse da iniciativa privada, porque trabalha com escala, de investir nessa área. Então, é importante que os municípios trabalhem dentro da tônica de um federalismo de cooperação, e um dos mecanismos realmente é o consórcio, para que, por exemplo, 5 ou 6 municípios determinem, se autodeterminem, se ajustem, através de contratos de rateio, essa coisa toda, por meio de consórcio, e destinem, por por exemplo, seus lixos, seus resíduos sólidos domiciliares urbanos a um determinado município que tem, por exemplo, lá um aterro sanitário. E aí você resolve o problema daquela região. Uhum. Quando a gente começou esse trabalho, havia uma estimativa de que precisaríamos de 56, 50 e poucos aterros sanitários para resolver o problema do Estado. Com essas soluções apontadas pelo Tribunal, com essa coisa do federalismo cooperativo, você hoje tem uma estimativa que com 30 aterros sanitários você resolve a questão do Estado. Hoje você tem 19, como acabei de dizer.
Uhum. Agora, doutor Dirceu Rodolfo, para finalizar, o trabalho de vocês, não é? O que o senhor falou aí, olha, duas semanas já pode complicar a situação, como é o processo de fiscalização e, rapidamente, no ano eleitoral, mudança de prefeito, isso quer dizer que pode haver um relaxamento ou não?
A gente está sempre de olho nisso. Semana que vem vamos deflagrar a Operação Eleições. E a Operação Eleições parte de algumas temáticas, que são temáticas mais agudas, mais sensíveis, são pontos nodais no momento de eleição, mas, evidentemente, que os nossos auditores, eles estarão em todos os viés observando as práticas administrativas municipais, inclusive no que diz respeito a resíduos sólidos. Os resíduos sólidos hoje respondem por contratos de monta. É o contrato, vamos dizer assim, que mais tem dispêndio público, se a gente for considerar aí as receitas próprias, tá certo? Mas a atuação da gente de fiscalização é permanente. A gente não para em momento nenhum. Nós temos recursos como drones, fiscalização ostensiva, abertura de processos, temos vários processos abertos, inclusive com relação a esses 71 municípios, vamos partir agora para a aplicação das multas, tá certo? Nós vamos aplicar uma série de multas. Nós tivemos um problema agora, inclusive, de 30 municípios que estão destinando os resíduos sólidos numa monta 60% menos do que a média dos outros municípios. Então, alguma coisa está acontecendo de errado nisso. Vamos abrir auditorias especiais, porque há suspeita, em alguns casos, de estarem sendo criados aí lixões clandestinos, né? Porque esse lixo está indo para algum lugar, ninguém sabe para onde. Outra questão que a gente está analisando é a inadimplência. A inadimplência é um problema muito sério, porque, como eu disse, é uma das grandes ameaças de recrudescimento da situação e retorno à situação que não queríamos, que eram os lixões se proliferando no estado de Pernambuco, nos adensamentos urbanos. Então, a fiscalização do tribunal é permanente, independentemente de eleição, e ela é rasoura, ela está o tempo todo latente, evidentemente com um olhar mais, vamos dizer, aguçado em época de eleição, mas nunca paramos desde 2014, Jota. Então vamos continuar trabalhando, abrindo procedimentos, aplicando sanções, encaminhando peças ao Ministério Público, através do Ministério Público de Contas, para que procedam às ações penais de improbidade. É bom dizer, embora exista um prazo prorrogado para que a coisa seja resolvida de uma forma geral, a alteração da lei do recente marco regulatório, o marco legal do saneamento, a lei 14.026/2020, eu quero dizer que, independentemente desse marco, Jota, você continuar atuando através de lixões, você está cometendo crime ambiental e improbidade administrativa por renúncia de receita, haja vista que você destinar o resíduo sólido para o caminho mais ordeiro e correto faz com que o município se credencie a receber o ICMS socioambiental. Então o tribunal vai atuar nessas áreas todas, continua atuando e nunca parará, ou seja, é um trabalho latente e permanente.
Ok, doutor Dirceu Rodolfo, a Rádio Folha sempre à disposição aí do TCE, enfim, conte com a gente.
Gente sempre à disposição de você, Jota, e do seu programa.
Um abraço,
tudo de bom. Felicidade.
Idem, doutor Dirceu Rodolfo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conversando com a gente, participando aqui do
Podcast Folha PE. Fato e análise.